Quer saber de que forma a ciência e a tecnologia estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas? Está no sítio certo. Hoje temos connosco João Ferrão Santos, empreendedor português e que chegou às notícias nas últimas semanas por ter criado um projeto, uma nova empresa, totalmente com base nos conselhos do ChatGPT. Será só hype ou existe algum fundo de utilidade? É isso que vamos descobrir. Bem-vindos ao podcast Made in Tech.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Olá, eu sou o João Tomé e neste 79º episódio do Made in Tech vamos voltar ao mundo do ChatGPT. Eu digo voltar ao mundo do ChatGPT porque em dezembro tivemos alguns episódios a falar precisamente sobre este tema. A promessa, eu falava na altura na revolução do ChatGPT, ainda em dezembro, ainda não era tão mediático quanto é hoje, mas já aquilo que traçámos na altura é aquilo que continua a ser traçado agora, um pouco mais incentivado também pelo facto de haver agora o ChatGPT com a tecnologia do GPT-4, portanto um pouco mais evoluída. Para o utilizador comum, se calhar não vai sentir uma grande diferença a não ser em pequenas tarefas, mas a verdade é que ele é um modelo muito mais potente e teoricamente mais fidedigno, alucina um pouco menos. É uma das acusações que se fazem a este tipo de ferramentas, elas às vezes alucinam e de facto esta aparentemente alucina um pouco menos nesta nova versão. Ainda assim, eu lembro sempre, e acho que já lembrei, inclusive em episódios anteriores, que o ChatGPT é uma ferramenta que deve ser usada com bastante cuidado, porque tem uma coisa muito boa que é muito verosímil a forma como escreve, os textos são muito verosímeis, mas não é uma boa fonte, um bom substituto ao Google ou mesmo à Wikipédia, até mais à Wikipédia, embora seja muito alimentado pela Wikipédia, porque quando ele não sabe uma coisa bem ou não percebeu bem, ele inventa. E isso não é bem normal, por exemplo, de ChatGPT, da Wikipédia ou mesmo da Google. Portanto, é preciso ter algum cuidado. Ou seja, estas ferramentas são ultra úteis, têm uma utilidade impressionante como ferramenta de trabalho para código, para quem trabalha em texto, quer ideias, estratégias de marketing, estratégias até financeiras, enfim, todo tipo de áreas, se quisermos resumos de textos, se quisermos traduções, se quisermos uma série de coisas, é de facto de uma utilidade incrível, mais útil do que a maior parte das pessoas poderá pensar, mas se calhar menos fidedigno, também muita gente poderá pensar no primeiro uso. Eu costumo citar muitas vezes o Sam Altman, ele numa entrevista recente dizia, quando foi lançado o ChatGPT versão GPT-4, agora em março, ele dizia que, atenção, o modelo parece quase mágico, parece incrível, mas depois de algumas semanas vai-se perceber que não é assim tão incrível. Portanto, tenham algum cuidado também, não confiem totalmente naquilo que muitas vezes é proposto. Essa é uma das limitações, eu diria, destes modelos e até de se perceber se eles vão avançar e ter uma preponderância, se calhar tão rápida quanto se espera ou não. Portanto, depende muito desse nível de alucinação e se as pessoas também sabem usar com algum cuidado este tipo de sistemas. Não vou falar aqui nesta conversa com o João Ferrão Santos das questões da desinformação e de outros tipos de problemas que podem surgir, que existem. Vamos focar-nos aqui muito mais neste caso muito concreto dele. O João Ferrão dos Santos é um empreendedor que já criou empresas, que ajuda muito empresas a expandirem-se, a terem um background muito forte do ponto de vista de marketing, portanto, a criarem aqui bases sólidas. E ele há umas semanas tornou-se uma verdadeira estrela mediática de LinkedIn e não só, ou seja, entrevistado por cadeias de televisão, estrangeiras, internacionais e tudo, porque ele criou este conceito de que eu diria que outras pessoas também tentaram fazê-lo, mas ele de facto conseguiu comunicar aqui de uma forma muito eficaz de criar uma empresa com pouco dinheiro, seguindo os conselhos do ChatGPT em várias áreas. Área financeira, de estratégia, de marketing, go-to-marketing. É uma área que ele conhece bem e ele basicamente usou aqui o ChatGPT como se fosse uma espécie de CEO da empresa. Claro que não, porque ele é que toma claras decisões e pensa se isto é ridículo ou não. Ele tem experiência, mas a verdade é que, de certa forma, é um bom exemplificativo como esta ferramenta é muito poderosa. E de facto, ele tem chegado a muitos sítios, inclusive na captação de capital, e eu acho que isto é uma boa lição, para já, de marketing, inclusive. Isto é um podcast de tecnologia, mas aqui há um lado de marketing, de algo que está na onda mediática e é muito tecnológico, e ele navega um bocadinho essa onda, e eu acho isso interessante também. E uma das coisas que eu tento desmontar com ele é sistemas hype, qual é a experiência dele na execução. Não só no sucesso de marketing de contar a história a nível mundial, mas também da eficácia. E aí eu acho que a conversa é muito franca, muito honesta, e acaba por ser interessante, porque ele também fala nas limitações do modelo, não são tudo coisas maravilhosas. Uma das coisas, ele fala em números, por exemplo, num dos posts de LinkedIn recentes que faz, e diz que alguns dos seus posts de LinkedIn chegaram... Tiveram impressões de 8,5 milhões de impressões, portanto, muita gente, chegaram muita gente. Esta história, de facto, pega nem fogo, portanto, muita gente tem interesse. E conseguiu engariar capital mais de 120 mil euros para este projeto. Portanto, algumas métricas interessantes que acabamos por falar também um bocadinho aqui. Sem mais demora, segue então a conversa com o João Ferrão dos Santos. Olá João, bem-vindo ao nosso podcast. Perguntamos isto a toda a gente que participa. Onde é que este podcast te encontra?
Então, eu estou nos escritórios da Antler, em Singapura, neste momento, debaixo de uma chuvada enorme.
Portanto, clima tropical.
Sim, aqui escondido dentro do ar-condicionado.
Para quem não sabe, traça-nos, se possível, um bocadinho o teu percurso, ou seja, onde é que nasceste, onde é que cresceste, quando é que te interessaste mais por atividades diferentes, seja tecnológicas ou não, como é que foi assim um bocadinho o teu percurso, depois também académico?
Então, eu cresci no Monte Estoril, em Cascais, e fiz sempre a maior parte da escola lá. Depois fiz a universidade em Lisboa, uma parte no técnico e depois na nova.
Que curso?
O meu primeiro... Eu comecei com engenharia informática e adorei a matemática, mas não adorei a programação. E também senti que a maior parte das pessoas à minha volta não queria socializar tanto como eu. Então passei para a economia e gestão.
Durante o curso? Portanto, foi uma mudança grande, apesar de tudo, não é?
Sim, foi engraçado na altura porque tinha o meu grupo de amigos lá e o técnico é puxadinho. E eu lembro-me das pessoas dizerem, pô, que tu estás aqui a fazer o primeiro ano e nós vamos ficar aqui não sei quantos anos e tu vais-te embora e estás a fazer as cadeiras todas na mesma. Mas é porque, principalmente, as cadeiras de matemática que nós tínhamos lá eram mesmo um bom desafio mental e era muito fixe poder aprender isso. Depois senti um bocadinho falta disso quando passei para a economia e gestão.
Tiveste um ano, então, nessa parte de engenharia informática?
Sim, exatamente.
E depois como é que se dá o teu percurso na área mais de economia que falaste?
Pronto, depois aí, na realidade, eu não sabia exatamente o que é que queria fazer. Fiquei fechado num escritório 6 horas a fazer um teste à minha personalidade, onde é que eu me poderia dar bem em termos de carreira. E eles acabaram por dizer, bem, tu podes ir fazer tudo e provavelmente vais-te dar bem se fizeres consultoria ou auditoria. E eu lembro-me perfeitamente de estar a ter o fim da reunião e de lhes perguntar, ok, mas isso é exatamente o quê? Porque eu venho de ciências e eu não percebo nada de negócios. Eles depois lá me explicaram e é engraçado porque agora olhando para trás, eu acho que eles tinham razão, porque eu adoro saltar de projeto em projeto e de mercado em mercado e uns anos depois encontrei isso dentro das startups.
Exato, um mundo que acaba por ser muito ágil, rápido, de ter sucesso ou falhanços muito rapidamente também, não é? Crescimento muito rápido. Como é que depois dá-se essa entrada no mundo das startups, sendo que já tens vários anos disso? Ou seja, como é que foi essa entrada primeiro numa primeira startup, gostar desta área, desenvolver esta área?
Certo. Eu comecei a trabalhar como account manager na Ericsson. Na altura parecia ser um bom mix com um pé na tecnologia e um pé no mundo das empresas. E passados 6 meses recebi um e-mail, porque eu estava numa lista de alunos com boas notas dentro da Nova, e recebi um e-mail a dizer, olá João, estamos a recrutar, para uma startup aqui em Singapura. Pode espreitar um bocadinho pelo nome Rocket Internet na net para perceber melhor o que estamos a fazer. Diz-me se tiveres interesse em fazer uma entrevista. Obrigado. E eu, na altura, fiquei bastante curioso porque sempre tive imensa vontade de trabalhar lá fora. Startups pareciam uma hipótese para dar um passo em termos de responsabilidade, carga de trabalho, aprender imenso. E estava no início da minha carreira, por isso era um momento para fazer isso. E lá acabei por aceitar fazer a entrevista. E foi uma grande dor de cabeça para toda a gente, porque eu estava com, hoje em dia, uma grande amiga minha, na altura era a minha namorada, que tinha acabado de se mudar da Alemanha para Portugal, tínhamos acabado de alugar uma casa, e pronto, estávamos com os nossos planos feitos. E devagarinho lá consegui convencer toda a gente que isto era boa ideia e arranjei-lhe um trabalho na mesma startup. E lá fomos para Singapura a montar uma plataforma de e-commerce
Isso foi em
antes de
que ano?
ser mainstream, vá.
Foi
Isto
em que ano?
foi em 2012.
2012, portanto há 11
Já sou
anos, na
velhote.
verdade.
Sim.
Velho, depende da comparação.
Sim.
Mas de certa forma, ou seja, depois como é que se dá esse percurso ou seja, de entrar no chamado mundo das startups e de te aventurar até um bocadinho mais por ti próprio?
Certo. Então, eu basicamente entrei naquela startup, que era a Zalora, e de repente estava a gerir uma equipa de programadores e uma equipa de graphic designers. Eu basicamente era uma espécie de gestor de produto do nosso site e tinha de coordenar as prioridades de marketing com as operações do warehouse e garantir que tínhamos sempre tudo a refletir o que estávamos a fazer por trás do ponto de vista estratégico. Parece um bocado fancy ou interessante, mas na prática era só uma grande carga de trabalho e uma grande necessidade de conseguir adaptar-te depressa a toda a informação, porque a estratégia da Rocket, no fundo, é recrutar pessoas que têm imensa ambição e não se importam de trabalhar imensas horas, fazer um sprint. E passados 6 meses, atingir métricas que impressionam qualquer investidor e com isso conseguir angariar uma nova ronda e basicamente fazer com que se torne tudo realidade. Então foi super duro, crescemos imenso, trabalhámos muito, foi também uma boa dose de humildade, porque acho que foi a primeira vez que estive rodeado de pessoas que me intimidavam assim, do ponto de vista intelectual. E foi interessante porque eu sentia que estávamos só a construir um portal de moda, não era algo que eu admirasse particularmente, não tinha imenso orgulho no meu trabalho, mas era um grande desafio. E uns anos mais tarde, quando conheci a área de Impact Investing, basicamente tudo fez o clique, porque em startups de impacto ou no mundo de investimento de impacto, o objetivo é sempre encontrar uma forma eficiente e escalável de resolver um problema social sistémico. E quando eu digo social, também é a mesma coisa que dizer ambiental. No fundo, é qualquer coisa que seja claramente positiva para a sociedade e o planeta. E quando
Pois, ou
encontrei esse elemento de propósito,
seja, a
adicionando a
motivação,
inovação
não
em
é? Foi
startups,
a motivação que encontraste para fazer valer mais aquilo que estavas a fazer também.
sim, basicamente identificava-se muito com o tipo de propósito que eu queria ter no mundo, e assim fez-se o clique total.
E depois quando é que se dá a entrada também na tua própria, nos teus próprios projetos mais pessoais dentro dessa área?
Certo, isso foi bastante mais tarde. Eu comecei, a trabalhar na Maze com o António Miguel, a Rita Casimiro,
Aí já
a
voltaste a Lisboa,
Joana.
certo?
Sim. O timeline basicamente foi: nós tivemos na Rocket em sprint 6 meses até metade de 2012. Pois, nesses 6 meses, by the way, nós recrutámos cerca de 300 pessoas. Foi mesmo, mesmo muito depressa. E foi uma experiência única nesse sentido. Eu basicamente na altura tinha de decidir com a Carolina se queríamos ficar na empresa e queríamos ficar em Singapura ou se voltávamos para a Europa. E o pai da Carolina, que é bastante esperto, basicamente aliciou-nos com uma oferta para recuperar a sua filha, em que ele disse-nos basicamente: Epá, vocês estão a trabalhar demasiado, já conseguiram montar a empresa, já está a ficar estável, já é claro que ela vai existir durante muitos anos, e isso felizmente foi verdade. Porque é que vocês não descansam agora um bocado, fazem uma viagem e pensam um bocadinho no que é que querem fazer a seguir, que eu não me importo de pagar isso. E tivemos 2 meses nos Estados Unidos com uma autocaravana, que foi uma viagem de sonho,
Uma
pronto, que me vou
daquelas
lembrar para sempre.
viagens
E
one in a lifetime, once in a lifetime.
sim. E foi aí que me apaixonei por fotografia, que comecei a ler sobre budismo e a ficar bastante interessado nessa área, que é muito importante para a minha vida hoje em dia. E também tive de pensar qual é que era o próximo passo. Eu comecei a trabalhar diretamente depois da licenciatura, porque estava um bocadinho com fome de mundo real, e acabei por decidir: ok, vou despachar já o mestrado para ficar com esse canudo para sempre comigo, e depois logo se vê. E o António Miguel, o diretor executivo da Maze, foi meu professor de Impact Investing, e pronto, e depois trabalhámos juntos mais de 5 anos.
Aí foi bastante tempo, foi o tempo que passaste mais num só sítio, de certa forma.
Sim, completamente. A Maze vive muito como uma família, tem uma cultura excelente, e foram anos que me formaram muito enquanto profissional. Eu considero o António como um irmão mais velho para mim, é uma pessoa muito importante na minha vida. E,
Para quem não sabe, a
no
Maze
fundo.
investe em projetos, não é?
Sim, a Maze tem vários pilares. Faz aceleração de startups, tem um fundo de capital de risco em que investe em startups, sempre com um âmbito europeu, e depois tem o terceiro pilar, que é muito interessante, que é o nosso trabalho, o nosso, eu ainda falo assim às vezes, apesar de já não lá estar, com o setor público, em que nós tentamos ajudar diferentes partes do governo a inovar e a implementar estratégias de inovação social, para conseguirmos ser mais eficazes a ajudar a nossa população, basicamente. São essas as três áreas.
E foi criado
Nasceu
pela
dentro da
Gulbenkian,
Fundação
não é?
Carlos Gulbenkian,
Exato.
exatamente, e depois fizemos o spin-off, mas a Gulbenkian mantém uma golden share como um voto de confiança.
Exato. Acaba por ter esse lado também que vem até da própria tradição da Gulbenkian, não é? Como
Sim,
instituição.
sim, sim. O papel da Gulbenkian em filantropia em Portugal e na Europa é absolutamente fundamental.
E então como é que entras depois nas tuas próprias, teus próprios projetos?
Então, eu saí do fundo, no fim de 2020, e acho que foi muito bom sair, porque eu basicamente percebi que eu adorava navegar entre uma espécie de paisagem de inovação. Era muito interessante todas as semanas reunir com 10, 15 fundadores de startups e perceber o que é que está a acontecer em cada uma das indústrias. O nosso fundo era um fundo generalista, por isso nós conseguíamos ter reuniões com malta de real estate ou mental health ou food waste. Estávamos sempre a passar entre diferentes áreas. E isso fascinava-me. Só que, no fundo, o nosso trabalho, o trabalho de qualquer bom investidor de capital de risco, é encontrar os melhores empreendedores que sabem bem o que estão a fazer, como executar, e simplesmente entrar na cap table deles. E com isso ter um bom retorno para quem investiu em nós, no nosso fundo. E isso não se encaixava muito bem com a minha personalidade, eu acho, porque montes de vezes eu encontrava empreendedores com que me dava bem e que estavam a construir produtos que eu gostava, e simplesmente não era o meu trabalho e não tinha tempo para os poder ajudar a construir nada. Mas sentia muito essa vontade, naturalmente. E então, já nessa altura, eu pensei: Epá, acho que um dia eu devia, mas é criar a minha própria empresa, e assim estaria completamente livre para conhecer fundadores um pouco por todo o mundo e poder trabalhar com quem eu achar que está a construir algo interessante. E criei essa empresa em 2021 e passei para full-time em 2022.
E neste momento tens três projetos a decorrer, não é? O Mic Drop, o AA Statics e o Underdog Founders. Pode-nos explicar mais ou menos um bocadinho sobre cada um deles?
Claro, sim. Então, a Mic Drop basicamente foi esta empresa inicial em que eu comecei a trabalhar como uma espécie de mentor hands-on, em que não estou só a mandar bitaites e ajudo mesmo os fundadores a montar coisas, a perceber como é que devem tentar levantar capital, se os dados que eles têm e se as mensagens que estão a pôr num deck para investidores fazem sentido, se são o melhor que podemos fazer com o que temos. Olhar para a estratégia de marketing, como é que estamos a definir a proposta de valor, qual é que é a nossa audiência-alvo, isto é relevante o suficiente para eles, onde é que eles estão, etc, etc. Por isso, basicamente é mentoria, mas muito mais hands-on do que muita gente faz.
Inclui
E é um trabalho que eu
investimento ou
adoro
é só
fazer.
mentoria?
Desculpa?
Inclui investimento ou é mesmo só mentoria?
Não, não, não. É só mentoria e trabalho. Eu ajudo-os a encontrar investimento, às vezes.
Continua, Tio.
Pronto, por isso é a primeira. Depois, a segunda é a Aesthetics Apparel, que começou como uma brincadeira no sábado, dia 18 de março, porque eu vi um tweet de um americano chamado Jackson Fall, em que basicamente ele disse ao ChatGPT, que é um chatbot altamente avançado que utiliza inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI, foi comprada pela Microsoft.
Por
Ele
acaso não é bem
basicamente
comprar,
disse.
é uma parceria.
Sim, pronto.
É uma parceria, não é?
Ele basicamente disse a esse interface: por favor, cria-me uma empresa em que tu és o CEO e o nosso capital inicial são 100 dólares. O teu objetivo é crescer isto o mais possível. O que é que eu faço? E eu li aquele tweet e eu achei que aquilo era dos tweets mais fixes que eu alguma vez li na vida e o tipo de ideias que desperta tipo, a criança que há dentro de nós. E fiquei super entusiasmado com aquilo e tive logo a pergunta dentro de mim: o que é que será que acontece se o capital inicial for 1.000 euros ou 1 milhão de euros? E fiquei com imensa vontade de explorar isso.
E de certa forma, ou seja, é uma espécie de laboratório, não é? De uma coisa que está aí, está. Aliás, eu acho que até tem. Este é o motivo pelo qual até estamos a falar contigo, é precisamente esse projeto. E pelo que percebi, tu tens tido uma atenção a nível global face a este projeto incrível, não é? Provavelmente nem tu esperavas que tivesses tanta atenção. Como é que foi esse processo de precisamente começar a criar algo a partir dessa ideia?
Sim, então isto era literalmente um projeto que eu estava a começar simplesmente por diversão, para ficar mais familiarizado com o ChatGPT, simplesmente para explorar porque me pareceu interessante. E de uma forma, tentando resumir um pouco a história, o que aconteceu foi, eu fiz a pergunta: então, por favor, GPT, tens de ser agora um CEO, cria a empresa com mais sucesso que conseguires, tendo como restrições 1.000 euros em capital inicial e 1 hora de trabalho humano por dia. E a resposta que ele me deu foram três opções, três tipos de empresas diferentes. Não começou muito bem, porque as primeiras duas opções eram empresas de serviços que não iam escalar muito depressa e não fariam sentido para uma experiência de 30 dias. Mas a terceira resposta foi uma loja de e-commerce de print on demand, em que basicamente quem gera a loja não tem de criar stock. Cada vez que alguém compra o produto na loja, há um parceiro que recebe essa ordem de compra e produz o que foi comprado e envia para o consumidor final. Então, Essa sim foi perfeita porque é muito fácil de gerir sem ter de estar envolvido nas operações do dia a dia.
Ou seja, de certa forma, houve aqui também um processo de seleção da tua parte, pegando nos vários exemplos dados pelo ChatGPT. Eu parece-me que é de facto um use case interessante, que é esse, que é às vezes uma pessoa até tem falta de ideias ou não sabe bem por que caminho tomar, e aquilo que funciona um bocadinho como teste, experimentação. Eu acho que a experimentação é uma boa palavra para o que aquilo faz. Tentaste
Sim,
vários
porque
prompts ou foi só mesmo aquele?
nessa pergunta inicial, não, foi só aquele e decidi avançar. Entretanto, isto era só eu a brincar num sábado em casa com um portátil e uma ligação à internet. Passado uma semana é que tínhamos 8 milhões de visualizações e 6 mil connection requests no LinkedIn e grandes nomes de mídia a pedir para termos entrevistas e coisas do género. Naquela altura ainda estava só a ver o que é que ia acontecer. E basicamente nesse momento inicial, então eu escolhi aquela ideia de negócio e depois comecei a fazer as próximas perguntas, tipo, qual é que deve ser o nome da nossa marca? E ele deu-nos umas alternativas. E eu disse especificamente, então, ok, se tivesses de escolher, qual é que gostarias mais? E felizmente ele escolheu a Aesthetics Apparel, que era o que eu gostava mais. Depois passámos para criar um logotipo, em que aí o que eu faço é, eu peço a descrição do design ao ChatGPT e ponho essa descrição dentro de outro programa, que é o Midjourney, que gera imagens consoante o texto que nós lhe damos. Então, rapidamente tínhamos uma empresa definida, um nome, um logotipo. Depois eu pedi um plano de negócios com 10 etapas. Ele deu-me o plano de negócios. Perguntei se devíamos tentar angariar capital junto de investidores. Ele disse que sim. Mandei alguns WhatsApps a uns amigos. Eles partiram-se a rir, disseram que eu podia contar com eles e juntos angariámos 2.500 euros por 25% da empresa, que na altura era só uma brincadeira. Hoje à tarde eu passei várias horas a escrever um shareholders agreement oficial, porque temos mais de 300 mil euros em capital confirmado de investidores interessados. E basicamente fiz um post no meu LinkedIn a explicar um bocadinho a ideia que eu estava a dedicar um bocadinho do meu tempo nos próximos dias. Mostrei o design inicial que nós criámos, que está numa das nossas t-shirts disponível na loja. Fiz post, respondi um bocadinho a alguns comentários, fui à minha vida, era o meu sábado e pronto. E depois, alguma coisa, ou o engagement no LinkedIn estava muito bom, ou às vezes eles fazem boost a conteúdos específicos que eles querem promover, e o post começou a ser recomendado por todo o lado, e é surreal o tipo de pedidos de ligação que eu já recebi desde a Managing Director da Google em Singapura, senior execs de todas as grandes marcas de Netflix, Meta, Amazon. Grandes gestores de investimento, um pouco por todo o lado. Rapidamente estava a receber mensagens da Goldman Sachs em Singapura a dizer-me: João, toda a gente está a falar desta história, isto é incrível. E dois
Falar
dias
nisso.
depois estava a receber a mesma mensagem, mas na Columbia Business School nos Estados Unidos. Então deu para ver como isto foi algo muito global, mesmo muito rápido.
Falar nisso, porque é que estás em Singapura neste momento? É por causa precisamente desses contactos?
Não, na realidade eu já tinha este voo marcado há mais tempo. Eu estou agora na Tailândia a maior parte do meu tempo, porque é um país que eu adoro e é excelente para montar startups. E basicamente tenho aqui alguns amigos. Eu em 2021 trabalhei com uma startup de Singapura também e tinha decidido vir cá passar 2 semanas para fazer um pouco de networking, conhecer algumas pessoas que eu sei que andam por cá. E pronto, e entretanto a minha vida ficou um pouco diferente nos últimos
Claro.
dias, mas isto já estava tudo marcado e ainda bem.
Ah, claro, faz sentido. Mas porquê é que achas que houve essa tensão toda? Ou seja, de que forma é que achas que te distinguiste naquilo que apresentaste, para que acabasse perceber essa tensão toda? Foi colocar a nova tecnologia que toda a gente fala num cenário real? Achas que foi esse o segredo, entre aspas?
Eu acho que principalmente foram duas coisas. Uma é toda a gente literalmente está sempre a falar disto. Então é um tema incrivelmente atual, em que há imenso interesse, e qualquer pessoa que esteja a seguir o mundo da tecnologia sabe que neste momento todas as indústrias estão a ser altamente afetadas pela tecnologia que está a ser introduzida nesta área. Aí eu não tenho qualquer mérito, estou só a surfar uma onda atual. Mas ao mesmo tempo, há toda uma comunidade de dezenas de pessoas que está a tentar criar negócios utilizando interfaces com ChatGPT, tal como eu, ficaram contagiados pela ideia e decidiram ver o que acontece, mas não estão a ter longe este tipo de cobertura mediática. Por isso, eu acho que o que fez com que nós tivéssemos sorte foi, eu normalmente invisto bastante tempo para tentar contar uma boa história no meu conteúdo e já tinha andado a ter um bom crescimento em termos de followers no LinkedIn desde janeiro, por isso já tinha pessoas que estavam habituadas a ler o meu conteúdo e que gostavam desse conteúdo, por isso acho que isso foi um pouco de uma gasolina extra para o post começar a ter muita atração nas primeiras horas. E a forma como o algoritmo funciona é muito com base em todo o engagement durante a primeira hora do post. E como esse engagement foi bom, ele começou a decidir que esse post devia ser mostrado em mais newsfeeds e a partir daí nunca mais parou. E ao mesmo tempo, à medida que um post vai crescendo, vai sendo cada vez mais impressionante para uma pessoa que está a olhar para ele pela primeira vez. Nós agora já passámos os 30 mil likes, os 5 milhões de views só naquele post, e eu continuo a receber notificações de pessoas a dizer coisas do tipo: isto é a coisa mais incrível e mais assustadora que eu já alguma vez vi no LinkedIn, vocês têm de seguir isto. Ou pessoas a dizerem: isto é o melhor conteúdo que eu já alguma vez li no LinkedIn.
há um lado aqui
Acho que essa
curioso.
vertente do storytelling é muito importante para as
Sim.
pessoas reterem, que há imensa gente a escrever sobre ChatGPT, mas se a prosa, entre aspas, é altamente aborrecida ou soa à mesma coisa que todas as outras pessoas andam a escrever, isso não garante resultados. Por isso, eu recomendo sempre às pessoas que tentem escrever conteúdo de que possam ter brio e orgulho.
Eu recordo-me que não há muito tempo também houve alguém, acho que no Twitter. Colocou o exemplo, meteu o ChatGPT a fazer um projeto para uma empresa de t-shirts, o que é que era. E aquilo teve um sucesso tremendo e também surgiu nas notícias e tudo. Havia um lado depois de crítica que era, ok, isto demonstra como uma tecnologia nova, ou pelo menos que está agora numa fase mais presente para o público em geral, pode ajudar a criar coisas que qualquer pessoa num projeto para uma empresa precisa, de uma forma muito fácil, rápida e simples, verdade? Mas ao mesmo tempo o sucesso neste caso também vem de ser o tema da moda e ser as pessoas, por ser o tema da moda e ser um sistema de inteligência artificial a criar aquilo, dar mais atenção àquele tema para que ele tenha sucesso. Ou seja, o sucesso pode não ser totalmente direto do ChatGPT, mas da história, como estavas a dizer também, criada à volta de uma nova tecnologia que está na moda. Portanto, acaba por ser um sucesso mais mediático, nesta era mediática, do que propriamente de um talento incrível do ChatGPT em produzir coisas, não é?
Sim, completamente. Eu acho que o que nós estamos a observar neste momento, em que esta tecnologia ainda está muito na sua fase inicial, é simplesmente há muito interesse por todo o lado, há imensas pessoas a experimentar, a qualidade está a aumentar a um ritmo impressionante e, ao mesmo tempo, nós estamos completamente não sei como é que isto se diz bem em português, a comoditizar, a tornar numa commodity o processo de criar uma nova empresa. O custo de criação de uma nova empresa e de levar um produto ao mercado, já estava muito baixo e agora, basicamente, nós montamos uma loja online com produtos que as pessoas podem comprar, gastámos mais ou menos 100 euros e tínhamos tudo feito. E isso é mesmo impressionante. O que eu acho que vai ser muito interessante observar é quando o custo de criação de uma empresa é quase zero, pode entrar uma oferta gigante no mercado. E a forma como as empresas se vão diferenciar, é um jogo que está completamente por ser definido. Porque todas as pessoas podem abrir uma interface do ChatGPT e pedir aconselhamento estratégico e serem encaminhadas em direções diferentes, mas toda a gente tem um custo de produção muito, muito baixo, toda a gente tem acesso a ferramentas parecidas, por isso, por um lado, há imensa igualdade no processo, por outro, eu diria que se calhar vão ser as mentes mais criativas que vão conseguir capturar melhor a atenção de todos nós. E com isso arranjar clientes e receita. Mas posso estar completamente enganado e estamos a mudar tudo tão depressa que é mesmo só tentar ir acompanhando e ver o que acontece.
Há uma perspectiva interessante nesta área que eu acho que tem a ver com o próprio Sam Altman da OpenAI diz do ChatGPT, especialmente agora até na versão GPT-4, que embora aparentemente de facto tenha tecnologia muito mais avançada, uma base maior de processamento que permite, eles chamam reasoning, portanto chegaram a conclusões um bocadinho mais justificadas, talvez, mas na ótica do utilizador final a diferença não é muito grande, não sendo muito grande face àquilo que era antes. Mas o Sam Altman diz uma coisa que é: atenção, estes sistemas, tal como antes, quando nós lançámos inicialmente, mas tal como agora que estamos a lançar esta versão um bocadinho melhorada do GPT-4, do ChatGPT, parece muito bom no início, mas depois percebe-se, não é assim tão bom. E ele é o criador, entre aspas, é o CEO da empresa. Mas eu acho curioso ele gerir estas expectativas de parece sempre muito melhor inicialmente do que depois na prática é. E eu acho que ele diz isso porque o sistema é muito bom a pegar no conhecimento humano que está na internet, e isso inclui conhecimento humano na criação de empresas, na partilha de experiências de diversos empreendedores, na criação de planos de marketing, de planos de tudo e mais alguma coisa. Portanto, ele tem esse conhecimento e pega nesse conhecimento standard e dá-nos exemplos que nós pedimos como queremos, mas a verdade é que ele nem sempre acerta, ele às vezes diz-nos coisas porque acha que nós queremos dizer, ou seja, não deixa de ser uma ferramenta, não é? Não, ainda não é um ponto final do ponto de vista de nos dar o produto totalmente fechado. Dá-nos opções que nós podemos seguir um bocadinho. O que é que tu achas desta visão dele como ferramenta, bicicleta da mente, como dizia o Steve Jobs, para este tipo de processos de criar uma empresa?
Eu acho que concordo completamente, mas se alargarmos um pouco o nosso horizonte temporal, eu acho que não vai continuar assim durante muito tempo. Eu neste momento tenho uma marca de moda, no fundo, nós vendemos t-shirts online, mas no fundo eu considero que na realidade eu estou a criar uma empresa de entertainment, de conteúdo. Porque as pessoas estão todas curiosas para ver o que é que acontece com este movimento, como é que isto evolui. E no fundo, já tive vários momentos nestes 12 dias que esta empresa está viva, em que recebi respostas completamente ridículas do ChatGPT, como por exemplo, uma marca veio ter connosco e perguntou se nós estávamos interessados em fazer uma parceria e eles promoviam os nossos conteúdos e nós falávamos da marca dele mais vezes. E basicamente eu disse: Ok, se vocês tiverem budget para isto, não há problema nenhum, porque o ChatGPT definiu a nossa política de parcerias e definiu que, dado o volume de pedidos para parcerias grátis que nós recebíamos, nós só podemos fazer parcerias pagas. Então, se vocês conseguirem aprovar um budget para isto, eu peço ao nosso CEO, que é o ChatGPT, para vos enviar uma proposta. E a pessoa com quem eu estava a falar foi buscar a autorização, voltou com ela e disse: Ok, podes avançar. Então, eu pedi ao ChatGPT: Por favor, escreve uma proposta para esta empresa, nossa parceira, que quer fazer uma ação de influencer marketing connosco. Para escrever desta proposta, por favor, considere que tivemos 3 milhões de visualizações nos últimos 3 dias e considere o custo médio por 1.000 impressões no LinkedIn. Então, o nosso CEO pensou 2 segundos, escreveu uma proposta e essa proposta basicamente pedia 170 mil euros para nós darmos uma cobertura daquela marca no meu perfil de LinkedIn durante os próximos 30 dias. E, naturalmente, essa proposta foi rejeitada. Então, claramente, às vezes, ele pode ser muito eloquente na resposta, mas não tem contexto para perceber o que é um valor adequado com senso comum. Também definiu a nossa pre-money valuation a 4 milhões. O que para uma empresa que ainda nem sequer tem um mês, e que tem basicamente 10 mil euros em vendas em 5 dias, tendo em conta que são t-shirts, que há imensa competição, eu acho que é um valor altamente questionável, mas ele disse-nos um intervalo entre 1 e 5 milhões, e depois eu disse especificamente: Ok, obrigado pela tua sugestão deste intervalo. Tendo em conta a informação que eu dei até agora, se tivesses de escolher um valor, qual é que sugerias? E ele pensou um bocadinho e sugeriu 4 milhões. Então, pronto, é essa a nossa pre-money valuation neste momento.
Lá está, essa conversa é uma conversa que se tem com ele em que se adequa aquilo que ele disse àquilo que nós achamos que faz mais sentido. Olha, melhor não ser assim, olha, melhor ser assado. Esse lado comunicativo acho que é muito interessante. Daí eu considero ser uma ferramenta mais do que outras ferramentas com um âmbito, até porque se chama ChatGPT, conversacional, de melhorar, de fazê-lo adequar certas coisas, impressionante. O que eu acho mesmo impressionante é que, tal como tivermos alguém a trabalhar para nós na nossa empresa e apresenta-nos uma coisa e nós, ah, não é bem assim, se calhar é melhor dar-lhe um tom mais assim, ires mais por este caminho e tal, e a pessoa depois vai trabalhar naquilo e volta com a proposta, uma proposta outra vez melhorada face àquilo que nós dizemos. O ChatGPT volta com essa proposta melhorada em segundos. O que é um saltar de etapas, o que é uma possibilidade como ferramenta de ser rápido a pensar, a melhorar, a agir, muito impressionante. Eu acho que ele não é tão bom em confiarmos plenamente, não é? Mas como ferramenta de criar valor pensando as coisas de uma forma rápida, várias vezes, eu acho de facto que é espantoso, na verdade.
Certo, especialmente nas mãos de peritos que conseguem facilmente perceber onde é que ele está a começar a exagerar e a perder o fio à meada. Porque numa
Claro.
pessoa muito mais júnior vai ser muito mais difícil colocar esse filtro e perceber onde é que é preciso fazer a pergunta de outra forma, confirmar o valor. Mas nas pessoas mais experientes, então, adiciona-se muito mais valor porque esse ping-pong que estavas a falar tem muito mais qualidade.
Claro, faz todo sentido, porque sabes para onde dirigir esse ping-pong, não é? Ou seja, a experiência do humano aqui a liderar o processo ser mais ampla, no teu caso, de ajudar fundadores, de ter essa experiência com investimento e nessa área, permite precisamente ter depois um resultado daquilo que ele produz, da conversa tida, com muito melhor qualidade, mais adequado a cada mercado, a cada situação em específico, como é óbvio. Portanto, as generalidades que ele é muito bom a dar são melhor adequadas com alguém de facto humano que perceba. Por isso, daí a minha pergunta: o que é que achas do ponto de vista de futuro para esta ferramenta atual, para esta área do investimento, de criar uma empresa, do empreendedorismo? Achas que de facto pode substituir muitos empregos ou pode, acima de tudo, pelo menos nesta fase inicial, apenas melhorar o desempenho de muitas pessoas em alguns destes empregos, ou destas áreas de empreendedorismo.
Eu acho que há muita procura por serviços que vai mesmo deixar de existir. Nós entrando no Midjourney, conseguimos gerar imagens de alta qualidade e qualquer startup prefere passar meia hora a aprender a gerar essas imagens de alta qualidade por 20 € por mês versus ir contratar um artista de design gráfico que vai ter de investir muito mais tempo e por isso merece ter um preço muito mais alto. Então, por um lado, sim, a forma como nós definimos o que é um preço razoável e o que é um produto de qualidade esteja disponível grátis ou a um custo alto, isto tudo está a mudar de uma forma muito rápida. Eu acho que até ao fim deste ano, especialmente quando olhamos para startups, que são sempre empresas que têm a oportunidade de começar tudo do zero, fazer este tipo de perguntas. Queremos contratar um freelancer, queremos contratar uma pessoa a tempo inteiro, queremos ir ao Midjourney e buscar uma imagem. Quem cria novas empresas vai poder olhar de uma forma muito mais clara para o que é possível fazer com inteligência artificial e vai rapidamente começar a aproveitar o que está de facto disponível, porque a redução do custo é brutal. Ao mesmo tempo, nós temos pessoas nos Estados Unidos a serem com tentativas de serem recrutadas com salários acima de 200 mil euros ano, porque são considerados AI Prompt Engineers, pessoas que têm muita experiência para conseguir escrever a combinação de palavras certas para produzir o melhor resultado possível naquela interface com aquela AI. Então, há muitos novos empregos que vão ser criados à volta desta indústria, a nível de engenheiros informáticos, este tipo de prompt engineers, que no fundo vai ser o novo copywriter, pode escrever as coisas por si mesmo, se tiver a sua própria marca e as pessoas valorizarem o seu trabalho humano, mas também há um novo copywriter que simplesmente sabe escrever as coisas certas para que a AI consiga fazer o que nós queremos. E é bastante interessante ver se os copywriters vão ser incluídos nesta transição de copywriter clássico para prompt engineer. E pronto, no fundo, todas as indústrias estão a ser tão transformadas que, sinceramente, acho que não faz sentido eu tentar fazer uma grande previsão. E normalmente, quem faz grandes previsões do que vai acontecer daqui a um ano ou dois, eu desconfio sempre bastante.
Sim, verdade. E isto está a mudar tanto esta área em específico que eu acho que é difícil, de facto, fazer previsões. Até demasiado ambiciosas, não é? Porque nem sempre, às vezes, as coisas acabam por resultar como a ambição parece levar a nível de caminho. Há pessoas que têm diferentes níveis de experiência e empresas que têm diferentes níveis de experiência. Mas falaste de uma coisa que eu acho muito interessante, a questão do copywriter. Ele é muito bom a escrever, o ChatGPT, mas a minha aposta em relação ao copywriter é quem escreve textos, inclusive blogs de empresas, coisas desse género, mais de marketing, etc. É que será, pelo menos nesta fase inicial, como os textos são muito standard, será sempre preciso alguém que seja muito bom e criativo nessa área, até para usar isto como ferramenta de trabalho. Essa alguém pode é não precisar, se calhar, de uma equipa consigo de 5 ou 6 ou 10 pessoas, ou o que for, dependendo das áreas, e precisar de menos pessoas, muito menos, porque só precisa de, quanto muito, usar esta ferramenta muito poderosa para, enfim, fazer aquilo que é necessário do ponto de vista de copy, nas várias áreas. Portanto, de facto, aí é que eu acho que pode ter uma influência. Falaste aí noutras áreas, falaste no Midjourney como solução para não precisar do lado mais de design em certas coisas. A área de marketing também falámos há pouco. Qual é que te parece a área onde, nesta altura, o ChatGPT e estes sistemas são melhores no ponto de vista de empreendedorismo? Estão a criar mais valor, seja diferentes áreas, programa de marketing e publicidade de uma empresa, a criação da própria estrutura da empresa, esta área de mais design ou de copy. O que é que achas do ponto de vista de melhorias dele nesta área?
Certo. Eu acho que neste momento tudo o que é altamente semelhante entre várias empresas, tudo o que é mais fácil de ser copiado ou transformado num template, é onde se conseguem ter os melhores resultados. Por exemplo, se nós formos olhar para 10 artigos de PR de empresas que estão a fazer desculpa tantas expressões em inglês, mas é um longo dia aqui, estou bastante cansado.
Claro, não tem problema. Eu também tenho esse problema, portanto.
Tudo o que é muito parecido entre diferentes empresas é muito, muito fácil de gerar através de ChatGPT. Se tu abrires 10 PR statements na Yahoo Finance ou na Bloomberg, parece que têm todos o mesmo tipo de prosa e de estrutura. Então, quando eu pedi ao ChatGPT para escrever um artigo de PR, a qualidade estava ótima e submetemos para uma pessoa que nos tinha pedido um. E não foi preciso fazer grandes alterações. Neste momento, a term sheet e o shareholder agreement que nós estamos a partilhar com os nossos investidores, a base foi escrita por ChatGPT e depois eu adicionei mais algumas cláusulas que estavam claramente a faltar, mas estes documentos normalmente são muito, muito, muito parecidos dentro de cada país, porque têm a mesma base legal. Então, criar documentos legais acho que vai ser super fácil, através de ChatGPT e depois, lá está, convém ter aquele perito que sabe olhar para o tipo de processo, o tipo de investimento que se está a executar e tem a experiência para dizer, ok, aqui devemos adicionar esta cláusula porque isto é importante para este CEO, neste mercado, o que seja. Mas a base, facilmente vai ser gerada num instante. Depois, coisas do género, qualquer startup precisa de um deck para investidores e precisa de um nome e precisa de um estilo de design relativamente moderno. Todas as startups tipicamente têm um ambiente visual startup-y e há poucas que criam uma identidade visual muito diferente das outras. Então, já há empresas que criam automaticamente para ti o teu investor deck. E isto é mesmo um sinal de que qualquer pessoa que queira enquadrar-se no rebanho e camuflar-se, vai poder utilizar inteligência artificial para o fazer muito facilmente. Espero eu que isso represente que quem realmente quer criar algo original e quer ter um tone of voice claro e diferente quando escreve a sua copy, ou quer ter um look and feel, um estilo visual diferente da maior parte das empresas no seu espaço, eu espero que isso os ajude a, de facto, sair um pouco da média, porque com a AI é muito fácil entrar na média.
Faz sentido. Também para terminar, onde é que está neste momento o ponto das tuas empresas? Agora, com um rebuliço enorme, com esta atenção incrível, relacionada precisamente com este projeto. O outro projeto que tens, do Underdog, também está relacionado com isto na perspectiva de produzir conteúdo, portanto, espalhar a palavra, poder também aproveitar esta atenção, não é?
Certo, com Underdog Founders o que nós estamos a fazer é criar uma empresa de mídia que cria conteúdo para startups sobre founders e sobre a vida de um empreendedor, basicamente. Nós queremos alterar a cultura existente no mundo das startups, em que há a frase muito famosa do fake it till you make it. Fingir que está tudo bem, pôr aquele sorriso na cara e fazer a cara forte perante qualquer situação pública. E eu acho que na realidade isso não é saudável para o setor. Eu gostava muito mais de ver empreendedores a poder falar abertamente sobre o que estão a montar, o que é que os apaixona no que estão a montar, os desafios que estão a enfrentar em cada momento. E eu já provei isto, e muitas pessoas já provaram isto, quando empreendedores falam abertamente sobre os desafios que estão a enfrentar, as pessoas que leem o seu conteúdo têm vontade de os ajudar e respeitam mais o seu trabalho do que uma pessoa que está sempre a fingir que a vida é o máximo e está tudo ok. Então, o que nós queremos fazer com Underdog Founders é promover jornadas de empreendedores que já passaram por bons períodos de adversidade, que estão a tentar transformar mercados em que não têm imensa experiência prévia e, apesar disso, conseguiram chegar ao Holy Grail nesta nossa área de startups, que é o chamado Product Market Fit. E ao partilhar essas histórias, há muitos fundadores, um pouco por todo o mundo, que vêm ter connosco e não só querem a nossa ajuda para os ajudarmos a escalar as suas empresas, mas também querem participar a alimentar este tipo de cultura. Portanto, temos uma empresa de mídia que estamos a montar e estamos agora a acabar de levantar 250 mil euros, para ter uma equipa base para a empresa de mídia. E neste momento estou a recrutar a equipa de investimento para o nosso primeiro fundo, que vai ser nos Estados Unidos, em que basicamente nós vamos começar a investir diretamente nos fundadores que vêm ter connosco e gostam do nosso ADN e querem trabalhar connosco e depois querem a exposição de mídia que nós lhes podemos dar através da nossa plataforma. Por isso,
Faz sentido.
são três coisas, não tenho dormido muito, mas tem sido bastante interessante.
Claro, acredito que sim. E espero que corra tudo bem. Muito obrigado, João, pelo teu depoimento e experiência agora recente. Vamos ver o que é que estes novos e peculiares dias de inteligência artificial, para já ligado ao texto e também à imagem, nos trazem. Mas as tuas sensações são boas, não é? Do ponto de vista de positivo.
Sim, então, eu acho que no fundo, de tempos em tempos, a humanidade vai tendo estes grandes choques e vamos sempre percebendo como é que nos adaptamos. Acho que é importante não pensarmos só no potencial choque negativo no mercado de trabalho, mas em toda a evolução que isto nos permite ter ao nível da saúde, por exemplo, a desenvolver tecnologia de fusão e acesso à energia, a capacidade de evoluir o nosso ritmo tecnológico atual é impressionante e isto é cada vez mais exponencial, por isso eu acho que é importante continuarmos otimistas e focados em trabalhar e viver um dia de cada vez.
Faz sentido. Muito obrigado e até à próxima.
Obrigado, João, por estar a
Obrigado.
falar.
E pronto, por esta semana está feito. Vou tentar então, nas próximas semanas, ter mais alguns episódios sobre o ChatGPT, porque de facto é o tema da moda. Uma delas será uma conversa com a Daniela Braga, fundadora e CEO do projeto português Define AI, Define Crowd anteriormente, agora Define AI, já há 2 anos. Vamos falar com ela também sobre estes temas e até bastantes mais temas, portanto, fiquem atentos. Já sabem, este podcast foi criado por mim, João Tomé, e tem edição de som de Luís Stoffel. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Até ao próximo episódio de Made in Tech.